Audiobook grátis apresenta À noite, no salão do desembargador Sarmento, soube-se que o morgado da Agra havia de orar no dia seguinte. Entre as pessoas alvoraçadas com a notícia, a mais empenhada em ouvi-o era a dona Adelaide. Ao encontro de Calixto Eloy saiu ela pedindo-lhe com requebrada doçura, 3 entradas na galeria das senhoras, para ela, irmã e pai. Já sou considerado senhora, amigo barbuda, ajuntou o velho, são as tristes honras da ancianidade. E lá vou, lá vamos ouvi-o. Há 6 meses que não saí de casa, nem sairia para ouvir o próprio berrieiro Montalembert. Beijo-lhe as mãos pela cortesia, meu benigno amigo, disse Calixto, porém olhe que há de chorar o tempo mal baratado. Eu não vou discorrer, nem cogitei ainda no que direi. Pedi a palavra, quando uma brava sandice me esfuziou nos tímpanos, e estorcegou os nervos. Soou-me lá que o carrasco estava substituindo o anjo São Miguel. Ó meu caro desembargador, eu entro a desconfiar que a besta do apocalipse já tem 3 pés bem ferrados no parlamento. Quando lá meter o quarto pé, a gente escorreita é posta fora da sala Cousis. Peço a VV. Excelentíssimas perdão do pleismo do termo, disse Calixto voltando-se para as damas, que estavam examinando com espanto as transfiguradas vestes do morgado. A boa policia, continuou ele, perde-se com a paciência. Ei grão medo de volver-me às minhas serras mais rudo do que vim. Está-se desmentindo Vossa Excelência, acudiu Dona Catarina graciosamente, com os trajes cidadãos que apresenta hoje. Cuidávamos que havia jurado nunca reformar a sua toilette de 1820. Calixto sorriu contrafeito, e sentiu-se algum tanto molestado no seu pundonor e seriedade. Como a causa da mudança do vestido era pouco menos de irrisória, o homem foi logo castigado pela própria consciência. Assim lhe quis parecer que era já ante si próprio, outro sujeito, e que os estranhos lhe liam no rosto o desaire inquietador. Então lhe foi desabafo o coração. Socorreu-se dele para contradizer as reprimendas do juízo e o coração, coadjuvado pelas maneiras e ditos afectuosos de Adelaide despontar as ferroadas do juízo. Os visitantes habituais do desembargador e as senhoras da casa notaram certa mudança nos modos e linguagem de Calixto. Disse-ia que o paletó e as pantalonas lhe tolhiam a liberdade dos movimentos, e aquela sim rude, que simpática espontaneidade da expressão. Autorizados filósofos e cristãos disseram que o vestido atua imperiosamente sobre o moral do indivíduo. Nas páginas imorredoras de F.R. Luiz de Souza está confirmado isto. É nossa natureza muito amiga de si, diz o historiador do Santo Arcebispo, e experiência nos ensina que não há nenhuma tão mortificada, que deixe de mostrar algum alvoroço para uma peça de vestido novo. Alegra e estima-se ou seja pela novidade ou pela honra, e gasalhado que recebe o corpo. Até os pensamentos e as esperanças renovam o vestido novo. O adorável dominicano, pelo que diz da alegria que influi no ânimo um vestido em folha, enganou-se a respeito de Calixto Eloy. O homem dava ar de quebranto e melancholia, salvo se o júbilo se lhe introvertera ao coração. Creio que era isto. Era o amor abscôndito a magoar o docemente. E a não ser o amor, o que poderia ser senão as calças de xadrez? De feito, o amor quando é seril, põe às canhas o mais pespontado espírito, e o mais masorral também. O amoroso de grande loquela, volve-se parvoinho em presença da sua amada ou sandeu tem inspirações e raptos, que seriam influxo do céu, se não soubéssemos, que o demônio tentador costuma incubar-se e parvoejar eloquentemente no corpo destes palermas. Calixto Eloy pagou o tributo dos espíritos esclarecidos. Umas eloquentes simplezas, com que ele costumava alegrar o auditório as máximas joviais de Supico e outras com que ele intermeava a conversação as gargalhadas provincianas, as liberdades desmaliciosas, o ar de família com que ele se fazia bem querer e desculpar de alguma demasia menos urbana do que permite a convenção das salas, tudo isto, que lhe ia tão bem ao morgado, se demudou em recolhimento cogitativo, sombra triste e acanhada parvolês. Nesta noite, concorreu à partida do desembargador aquele Vasco da Cunha, galanteador de Adelaide, mancebo bem composto de sua pessoa, sisudo, e muito católico. este fidalgo, representante dos melhores cunhas, mencionados na história genealógica da Casa Real e no Vilas Boas além do brilho herdado, estava-se gozando de lustre propriamente seu, figurando sempre nos anúncios pios em que os fiéis eram convidados a assistir a tal festividade religiosa, ou convocando assembleias de irmandades, para o fim de consultas atinentes à maior pompa do culto divino. Dito isto, dispensa ao leitor que se enumerem outras virtudes a fato só por si tão significativo. As outras virtudes hão de vir aparecendo naturalmente. Alguém disse a Calisto Eloy que o circunspecto Vasco da Cunha não era estranho ao coração de Adelaide. Esta nova sobressaltou o peito do morgado, sem contudo, lhe enevoar os olhos do discreto juízo, a ponto de se dar em espectáculo de risível ciúme. Reparou no porte de ambos e tão graves e cerimoniosos os viu durante a partida, que não achou razão para os crer enamorados bem que, nesta noite, Adelaide jogasse o voltarete com Vasco da Cunha, e seu cunhado Duarte Malafaia. Às 11 horas, Calisto Eloy retirou-se taciturno e contristado. A só com a sua consciência, e debaixo do olhar severo dos seus livros, o marido de Dona Teodora Figueiroa refletiu conturbado na transformação do seu modo de viver e sentir. Gritou-lhe a razão que fizesse pé atrás no caminho que o levava à ladeira de algum abismo, ou às fauces voracíssimas do amor que tão ilustres vítimas tinha engolido. A memória, aliada da razão, abriu-lhe os fastos desgraçados do coração humano, desde o perdimento de Troia até a extinção do Império Godo nas Espanhas. Viu desfilarem, uma por uma, todas as mulheres fatais, desde Dalila até Florinda, a forçada do Conde Julião e, no couce de todas, a fantasia febril da insônia figurou-lhe Adelaide. Aos 44 anos a razão pode muito, se o coração já está enervado e enfraquecido de lutas e quedas todavia, a razão dos 44 anos é ainda frouxa e transigente, se o coração começa a amar tão a deshoras. Não se calculam as misérias e parvoiçadas desta seródia mocidade. Não obstante, Calisto, pouco antes de adormecer por volta das 4 da manhã, protestar esquecer Adelaide, perguntando a si próprio se seria crime amar como os paladinos dos tempos heróicos amaram incognitamente grandes damas, sem mais logro de seus amores que adorarem nas? Com isto queria ir responder à imagem plangente de Teodora, que o estava arguindo. Pobre senhora! Aquela hora já ela andaria a pé, a moirejar pela cozinha, a fim de mandar almoçados para lavoura os servos, e cuidar dos leitões. Ai! Maridos, maridos! Quando a providencia vos enviar mulheres deste raro cunho, encostai a face ao regaço delas, e não queirais saber como é que o inimigo de Deus enfeita suas cúmplices na perdição da humanidade.